Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Muito bom dia! Sextou, 6:05, está começando mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, aqui pela sua Gabriela FM. Até às 8, hein? Oferecimento do especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e 9 Mistura, time completo. E para dar o bom dia para toda essa nação que se liga, vai ligando e se ligando aqui na Gabriela FM, vamos convocar ele. Ele que ontem estava conhecendo a fazenda do nosso querido Marcos Quiabo, o anfitrião do Tropa de Elite itinerante de ontem. Vamos ouvir o bom dia dele. Aperta o play e avisa!
Marinho Santos!
Chegando para dar bom dia. É bom dia para todo mundo. É bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, dos quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado. Nosso muito obrigado pela carona que nos dá. Até as 8 da manhã estaremos juntos. Eu, você, Scarpita e a Gabriela FM aqui mandando ver o pau que dá em Chico e dá em Francisco. A metralhadora da informação é aqui, ó. Diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Então, conta pra vida, conta pra vida, conta pra vida. Conta pra vida. Quem tá nessa de preguiça, vamos começar mais um Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, interligando toda a região. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, e pra falar de futebol, quem é que a gente convoca?
É Denildo Braga. Daqui a pouquinho ele fala do esporte aqui no
Tropa. É o Bola Dentro, Bola Dentro. E você participa ao vivo com a gente, 3675-2000 e no nosso WhatsApp 739-88-29-1029. Olha, hoje tem assembleia Marinho Santos lá no Parque de Operações da empresa EMPA. A gente está tentando já um contato com o presidente Gazo, né? O Gazo está na cidade de Ilhéus e essa reunião é importante, né? Inclusive na pauta dessa assembleia aí vai ter o apoio de outros vereadores, além do Luciano Luna, do projeto que foi aprovado na Câmara para que esses empregos realmente sejam garantidos para Ilhéus. A gente precisa garantir isso.
É o presidente Sintepave, né?
É o Gazo tá... Nosso querido Gazo está na cidade. E a gente está tentando esse contato, ver se coloca o Gazo aqui antes dessa assembleia para ele passar essas informações. E a gente tem comprado essa briga, porque a gente defende Ilhéus. A gente defende a nossa região, né? Nós temos aqui mão de obra qualificada. Por que trazer a mão de obra de fora, lá de outros estados, de outras regiões? A gente precisa garantir.
O emprego tem que ser gerado para o nosso povo, para a nossa gente.
Com certeza. E o vereador Luciano Luna fez esse projeto, a Câmara fez o papel dela. Agora a gente vai estar dando publicidade, né, e exigir que a lei seja cobrada, que a EMPA dê a mão de obra aos trabalhadores de Ilhéus, dentro daquela porcentagem, e da mão de obra aqui da região, que a gente tem que ter a mão de obra qualificada, sim. E garantir esses empregos.
Vamos acordar 3 ouvintes que
estão
dormindo.
Quem é que você quer acordar hoje, rapaz? Primeiro eu quero ver se está dormindo.
Acordar
mesmo
o prefeito de Ilhéus.
Prefeito de Ilhéus.
E segundo, o cantor Itaçuci.
Entendo, deixa Itaçuci.
E terceiro, rapaz, o vereador Zé Pedro, de Uruçuca.
Zé Pedro ontem ficou feliz da vida, foi convidado do Tropa de Elite. Acompanhado aí do nosso querido prefeito Moacir Leite Júnior, que vai estar ao vivo aqui com a gente na próxima terça-feira, dia 27, uma entrevista com o prefeito da cidade de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, aqui no Tropa de Elite. A vereadora Lili, né, teve com a
Liliane.
Gente. Liliane. E o Tiagão, né? O vereador Tiagão
tá
também.
O Tiagão tá com o braço meio danificado.
Rapaz.
Como é o nome daquele negócio que bota no braço?
É a tiboia, né?
Rapaz, ele gostou da laranjinha.
Mas mesmo assim ele pôde desfrutar.
Do Marcos Quiabo.
Lá na fazenda do Marcos Quiabo. Aqui a gente agradece o Marcos Quiabo já nesse início de programa. Ele foi um anfitrião desse encontro de ontem. Depois da gente ouvir os moradores. Olha, estrada, saúde e segurança pública. Esses três itens foram os itens que a gente mais ouviu ontem dos moradores lá, dos mais variados, né? Do empresário que tem um comércio de um local, de uma dona, né, de casa, de quem tem o seu barzinho, de quem tem a sua fazenda, de quem gera emprego por ali. A gente precisa garantir, ó, acesso à estrada, Marinho Santos. Acabar com esse negócio de, ah, uma parte é de Iruçuca, o Derba é responsável. Tem que unir forças. E um recado aqui para o vereador Paulo Carqueja. Vereador, não abandone Banco Central não, vereador. Foram 100 votos depositados nas urnas para o seu nome, vereador. E ontem o que eu ouvi foi de que o vereador Paulo Carqueja abandonou o Banco Central. Eu fiquei triste, disse, ó, amanhã eu vou falar no ar. E estou aqui conforme prometi, né, e dando esse recado. Não abandone Banco Central não. Aquela comunidade, inclusive, o desejo e o anseio daquela comunidade é que Banco Central passe para o município de Uruçuca. E nós, desse programa aqui, vamos assumir esse compromisso. A gente já vem levantando essa bandeira, essa discussão, né, Marinho Santos? E a gente vai agora dar mais ainda publicidade a essa questão, porque é a vontade do povo.
É o povo pobre, o povo humilde, eles precisam tão somente de atenção.
Atenção.
E não tem atenção por parte do poder público. Aí eles querem agora se desmembrar, assim como Pimenteira, como Inema.
E pode pegar esse gancho. Né? Pode pegar esse gancho. Eu acho que o Banco Central vai sair na frente, porque a população lá já demonstrou esse sentimento e essa vontade. A gente já fez algumas consultas jurídicas e essa viabilidade primeiro tem que partir do povo, da comunidade de Banco Central. Daí em diante, aí já são outros 500, mas eu tenho certeza de que com a unidade e a vontade daquele povo, Banco Central vai partir para a cidade do Sul.
Agora eu te juro que nunca ouvi de ninguém falar que Aurelino Leal está correndo por fora e que ajuda também o município, o distrito de Banco Central.
Levantaram essa questão ontem lá.
Oliveira, coisa da cabeça Oliveira, do Oliveira.
Oliveira é agricultor também lá.
Eu queria mandar um abraço para Dona Sônia.
Dona Sônia.
Dona Sônia. A Anguera, que é o mesmo Cacau. Cacau... Esse nome dele já não é mais Cacau.
Você quer ficar com Ayanguera.
É Ayanguera.
Pra levar de São Paulo, é que você fica... Ayanguera.
Ayanguera é uma figura, o Cacau. O ex-Cacau.
Quem
ex...
mais?
O cara, o cagão, o cara que se cagou, como é que era o nome?
Birigui.
Recebeu atendimento.
É barriga.
É birriga. Birriga, cagão. Olha, eu quero ilustrar aqui a presença do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Ilhéus, advogado... O doutor Joabes Ribeiro, que é irmão do ex-prefeito de Ilhéus, Joabes Ribeiro, que ontem estava travestido de trabalhador rural lá no Banco Central. O Jefferson, também irmão, né? Meu amigo Ribeirinho, meu ex-colega de colégio, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, Ribeirinho, que também é irmão do doutor Joabes e do ex-prefeito Joabes Ribeiro.
Ribeirinho fez uma festa quando encontrou com o Marinho Santos, meu ex-colega de colégio. Né?
Um abraço.
E eu perguntava quem é que dava mais pesca.
Abraço sincero.
Diz que um pescava da matemática, um era melhor na matemática, outro no português, mas rolava uma pesca danada.
Ribeirinho é uma figura
maravilhosa.
Mas eu
fiquei feliz com
o
carinho, né? E o Ribeirinho disse, olha, eu ouço vocês todos os
até
dias.
Até em São Paulo, né? Ele ouvia o
através do aplicativo.
E o Pereira. Pereira também estava lá.
Pereira.
A comitiva dos doutor Joabes Ribeiro.
E os dois que já fazem parte do quarteto Tropa de Elite, que a gente não pode esquecer.
Motorista diferenciado.
Nosso motorista
oficial do Tropa de Elite.
Ele tem um charme.
Betinho, meu padrinho, torcedor do Flamengo.
Ele tem um charme diferenciado, né? Além daquela coleção de perfume, né? E álcool em gel das mais variadas fragrâncias, ele tem um charme diferente. E o Zé Mascate, que também já faz parte aqui desse time.
Zé Mascate,
que a gente
figura,
porque se tem um camarada que conhece o distrito de Léo, Zé Mascate, a gente tira o chapéu e a gente agradece essa parceria, esse carinho, é amigo de verdade.
Agora, meu, eu gostaria de agradecer o calor humano, né, o carinho do povo lá, dos moradores do distrito de Banco Central para com a gente. O Marcos Quiabo, um abraço para você. Nosso muito obrigado, você é uma figura diferenciada. Atenção, carinho com a gente, né, Scarpita?
Com certeza.
E a gente quer aqui aquele cacau que tem um mel já dentro do cacau.
Mel do cacau. Verdade. A gente vai ter oportunidades aqui no programa para a gente falar dessa questão da cacauicultura, da falta de representação. Hoje nós temos apenas dois deputados que lutam pela bandeira do cacau, que é o Leulo Almanto Júnior, né, do Democratas. Inclusive, Valderico Júnior tem buscado e tem cobrado essa... essa bandeira aí do Leo Lomanto Júnior e a Lídice da Mata, aí, senadora Lídice da Mata, que também tem defendido essa bandeira. E a gente fez um pedido ontem a Moacir. Moacir, que o deputado Paulo Aziz, também que é do Democratas, possa levantar essa bandeira do cacau lá em Brasília.
Inclusive, na terça-feira, a presença do prefeito de Uruçuca ao vivo aqui no Tropa de Elite, ele vai falar também sobre essa notícia veiculada em alguns órgãos de imprensa, dando notícia de que as contas do município de Uruçuca, exercício 2019, foram rejeitadas. E ao vivo o prefeito Moacir Leite, ele vai esclarecer aqui no programa para você, meu amigo, e para você, minha amiga ouvinte do Tropa.
Vamos então a partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Bom dia, bom dia!
Pode, Elite! E traficante reagiu à abordagem da Petro 63, atirando contra os policiais e acabou morto no hospital.
Mais de 200 municípios baianos não registraram óbitos decorrentes da Covid-19 no mês de julho, até agora, hein? Hoje, dia 23.
Polícia Federal cumpriu mandados em Ilhéus, operação contra fraudes no auxílio emergencial.
Eita, eita, eita. Bancários de Itabuna tem nova chance de receber vacina contra a Covid-19. Aqui em Deus a gente não ouviu falar nada, inclusive algumas agências tiveram que suspender atendimento. A gente continua acompanhando a Covid-19. O que, é que tem mais, seu Marinho Santos?
Mulher flagrada com submetralhadora e drogas em Ilhéus.
Comandante regional se reúne com corpo de oficiais da 70 CIPM.
Empresário assaltado na BA-001, ou na BR-101. Criminosos fugiram com a caminhonete da vítima.
Olha só, viu? Mais entrega de ônibus escolares. De acordo com a informação aqui, 43 municípios baianos foram beneficiados e a gente fica triste em ver os nossos ônibus sendo, né, ó, esquecidos,
sucateados
jogados, no parque de operações.
Sol e chuva.
Eu quero questionar mais uma vez aí a secretária Loura. O que é que está acontecendo, secretária Loura? Porque até hoje os ônibus continuam lá no parque de exposições, rapaz.
E não tem nenhuma fiscalização, nenhuma punição. Não.
Nada. E olha, ainda, o que é que tem mais?
Ex-prefeito punido pelo Tribunal de Contas dos Municípios vai ter que devolver recursos que foram repassados de forma irregular à Liga de Futebol.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus promove audiência pública para a construção do PPA 2022-2025 e LOA 2022. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Bom, essas e outras a partir de agora na metralhadora da informação, como eu já havia colocado logo no início do programa, hoje tem assembleia no Parque de Operações da EMPA, empresa responsável pela construção do Porto Sul, com a presença aí do presidente do Sintepave Bahia, o Gaso, e a gente está tentando contato com o Gaso, mas de antemão, uma das, né, das pautas aí desta assembleia é justamente a garantia do emprego para Ilhéus.
E sabe quem acordou hoje sorrindo com o sorriso estampado no rosto? Feliz da vida?
Quem?
O vereador de Serra Grande, o vereador de Uruçuca, o Dai da Serra. Por quê? Pela abertura do ramal do Gavião. Ele disse, olha, Marinho Santos me ligou ontem à noite e disse, olha, estou trabalhando para o povo. Valeu, Dai.
Um abração aí.
É da Serra, vereador de... vereador tá feliz da vida, hoje tá com um sorrisão assim, ó, por conta do ramal, do Gavião.
Serra Grande é privilegiada, Marinho Santos, tem dois vereadores, né,
e quase
dois vereadores,
faz três.
E faz quase, né, e tem votos para isso, né, dois vereadores realmente comprometidos com aquela comunidade, né, o Dai da Serra e o Jardel, que eu conheço o Jardel desde 2013, e o Jardel sempre brigando pela a Serra Grande, que é um paraíso, um destino assim espetacular, viu?
Eu conheço o Dai da Cabana do Gurinho.
Cabana do Gurinho, rapaz.
Com aquela recepção calorosa ao Tropa de Elite.
Um abração aí pra todos nesse litoral norte de Ilhéus, no litoral sul, nos altos, nos mais variados distritos, pra você que vai dando carona. Tropa de Elite já começou e vamos juntos até às 8 aqui pela sua Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de elite. A metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
São 6h19 na Bahia, 6h19. Nosso muito bom dia para você que já está acompanhando, né, nosso programa através das redes sociais. A partir da semana que vem, o nosso comentário vai começar às 7, né? A gente vai estar trazendo aí, relocando alguns quadros do nosso programa, inclusive 2 dias na semana com entrevistas às terças e quartas. E a gente já estreia aí com o prefeito da cidade de Uruçu, com Moacir. E falar em prefeito, Marinho Santos, prefeito me lembra política, política me lembra eleições, e eleições vêm ano que vem. E a gente tem sentido, né, a ausência de representantes, mas representantes que realmente têm um compromisso com a nossa cidade. Eu vou falar especificamente de Ilhéus. A nossa Ilhéus está órfã de representantes comprometidos, representantes que realmente vestem a camisa. Porque o que é que a cidade precisa? O município precisa de emendas. O deputado chega lá em Brasília e, ó, disponibiliza para uma cidade como a nossa 500 mil, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões. E a gente tem sentido falta disso. Ah, mas o deputado fulano de tal, não vou nem citar o nome, conseguiu 200 mil para ajeitar o negocinho ali. 200 mil? Mas peraí, por que é isso? Por que isso acontece em Ilhéus? Uma cidade que tem 120 mil. Nós temos aí votos válidos. Que a gente pode fazer 2 deputados? Nato, sim. 3 até. Vamos botar 120 mil votos o município de Ilhéus tem. De uma forma proporcional, que a gente já trouxe aqui a votação, quer dizer, um deputado de Ilhéus, né? Nós tivemos aí, para falar de deputado, eleição para deputado federal, é o Cosme Araújo, 10 mil votos, depois o Josias Gomes, 4, 3 mil votos. O que isso representa? Representa 1,5, 2,3, 3,5%. Dos votos válidos na cidade de Ilhéus. Aí o deputado da Santa Casa, deputado consegue lá uma emenda, ou conseguiu uma emenda aqui de 200, 300 mil e pronto, gente. Por quê? Porque ele não consegue dar uma votação maciça. Nós temos um exemplo aí, por exemplo, de ex-prefeitos. Ex-prefeitos. Por exemplo, o Jabes. Antes de chegar no Jabes, eu vou chegar no Mário. Vou falar logo do Mário. O Mário, o deputado federal do Mário, o Paulo Magalhães, não teve 3 mil votos na cidade. Imagina só um grupo de um prefeito que está no poder, administrando uma cidade com um potencial de 120 mil votos válidos e dá 3 mil votos para o deputado. O que está acontecendo? O que acontece em Ilhéus? Você que é líder comunitário, você que busca, né, trazer, olha, eu vou trazer um candidato lá da Casa do Chapéu, rapaz. E aí esse candidato chega no alto, ele sobe o alto, faz aquele encontro, né, distribui alguns presentinhos, paga 1, 2, 3 caixas de cerveja e depois, depois, só 4 anos depois. Por quê? Ele não teve a votação esperada. Não, eu só quero de Ilhéus 1.000 votos. Eu quero 500 votos em Ilhéus. O camarada já veio buscar os votos aqui com esse pensamento. Talvez esse seja o grande problema e a gente precisa chegar aqui. O ex-prefeito Jabes Ribeiro, o Cacá Leão, que foi o candidato do Jabes, teve voto? Teve. Mas quantos por cento, Marinho Santos? Se você me ajudar nesse comentário aqui, rapidinho, eu vou buscar aqui na nossa pesquisa essa porcentagem.
É, eu imaginei que você chegou no Marão e que jamais iria chegar no Jabes. Você ficou... Eu digo, ele não vai chegar no Jabes, mas chegou, né? Chegou o Jabes também, deu quantos votos o Jabes ao candidato dele na última eleição? Hã? O Marão tem que... O mandato, ele, prefeito de Ilhéus, não conseguiu reeleger. Enquanto ele não é, enquanto Mário não era prefeito de Ilhéus, a mãe dele, a deputada Ângela Souza, era reeleita. Ele ganhou a eleição, mãe perdeu a eleição.
Já tenho aqui, por exemplo, o Josias Gomes foi o mais votado em Ilhéus, eleito, deputado eleito. O Josias levou 4,26% dos votos em Ilhéus. 3.380 votos. O Márcio Marinho, da Igreja Universal, ele levou 3,56% dos votos em Ilhéus. Imagina só, Cacá Leão, que foi o candidato Jabes, 3,34% dos votos. O Marão deu para o Paulo Magalhães apenas 2,96% dos votos. 2.300...
Com mandato.
Prefeito da cidade. Né? Prefeito da cidade, Marinho Santos.
Marão e o... Você vê aí, né? A diferença é pouca. Do ex-prefeito e do atual prefeito. Para os votos que foram aí colocados, o percentual...
O Valmir Assunção levou 1,40% dos votos. Alex Santana, 1,48%. O Zé Neto, 1,53% dos votos. É brincadeira? Então fica uma situação, realmente, né? Que precisamos questionar e o que é que está acontecendo. O João Roma, que hoje é ministro, né, levou 0,76% dos votos em Ilhéus. Então qual é o compromisso que ele tem com a cidade de Ilhéus? Não, eu vou botar emenda para Ilhéus. Ilhéus me deu menos de 1% dos votos válidos. Menos de 1% dos votos válidos.
Eu lembrei que o cara falou assim para uma escarpita ontem. Olha, o Paulo Carqueja, ele teve 100 votos, mas depois ele questionado, ele disse, olha, mas eu paguei. Eu não devo nada ao Banco Central. Eu paguei com cestas básicas. Eu distribuí as cestas básicas no período lá e eu consegui os votos. O cara falou ontem isso, não foi? Para você e para mim.
Vamos repensar isso, viu, gente? Ano que vem é ano de eleição e a gente precisa escolher representantes comprometidos com a nossa cidade. E numa próxima oportunidade nós vamos falar dessa bandeira do cacau. O cacau é o fruto ouro da nossa região e a gente precisa cobrar lá em Brasília. Não adianta a gente ver a bancada da bala, a bancada do gado, a bancada disso e não ter a bancada do cacau, Marinho Santos. O último deputado que a gente teve aqui que lutou por isso foi o Bebeto, que hoje é vice-prefeito. A gente tem que dar César o que é de César. Realmente fez uma brilhante representação da nossa região. Ficamos órfãos. O Raimundo Veloso também discutiu muito essa questão do cacau lá em Brasília. O Jabes, nos anos 80, depois que deixou o seu primeiro governo aqui, que foi, inclusive, é deputado constituinte, o Jabes Ribeiro, também levantou essa questão. E de lá para cá a gente ficou.
E a gente sente falta, ficam órfãos também os agricultores. Os agricultores que não tem mais o elefante branco. É hoje um elefante branco chamado de CEPLAC. A CEPLAC não é mais a CEPLAC. Aquela CEPLAC que tinha os técnicos agrícolas que ia até o agricultor. Né? Eles sentem falta disso. Hoje não tem. E ontem eu conversava com o Dr. Joabes Ribeiro, uma cabeça fantástica. É um raciocínio fértil. Olha, a agricultura tem que ser pensada. É uma central, né? É uma central de agricultura.
É tudo unificado. Poderia estar funcionando, né? A Secretaria de Agricultura do Estado, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, CEPLAC, tudo ali no escritório
anexo.
Da CEPLAC.
Todo mundo anexado. Todo mundo junto.
Todo mundo junto, Marinho Santos.
Falando de agricultura.
O pessoal da SEAGRE, todo mundo, né? E resolvia tudo. Ia pro distrito e ia todo mundo num carro só.
É verdade.
Esse é o nosso comentário de hoje. Comentário, na verdade, ideia, né, que a gente acabou aqui estendendo, mas que valeu a pena, eu acho que a gente deu o recado. São 6:28, 6:28, daqui a pouquinho vamos tentar esse contato aí com o presidente Gazin para falar dessa assembleia hoje lá na EMPA.
102.9, Rádio Gabriela FM.
Já tem gente na linha, primeira participação de hoje, salve, salve a sexta-feira, salve quem, Marinho Santos?
Salve, 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 Jorge. Bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santos. Vocês falaram, todo mundo aí, que dá voto para deputado. E uma pessoa que não era de dentro da política, influente na política, deu pro Jânio Natal o número de votos e vocês não falaram aí.
Ele quer falar o quê, Scarpa?
Eu tá entendi dizendo, aí,
não,
Jorge.
Ele quer dizer que o Valderico Júnior não teve mandato. Sim. E deu uma expressiva votação a Jânio Natal aqui em Lima.
Foi estadual. Estadual.
Pronto, entendeu?
Hoje a gente está abordando federal.
A deputada Ângela, ela pegou 3 mandatos, foi 3 mandatos que ela teve?
Isso.
Pronto. Com um prefeito diferente, que não tinha nada a ver. Quando o filho dela vai apoiar ela, mas eu falei pro neto dela, o Luquinha, em julho, a eleição, eu falei, ó, velho, sua avó vai perder a eleição por causa do seu tio. Ele, ah, não, eu falei, rapaz, seu tio tá uma rejeição danada na cidade de Léo, no primeiro governo dele, com 1 ano e meio de governo. Eu sabia que ela não ia, rapaz, por causa da rejeição do cara. Ela não foi, ela perdeu. O filho botou não sei quantos vereadores para trabalhar para a mãe dele. A mulher tira 9 mil votos na cidade. 9 mil votos. Isso é votação para a mulher da cidade que já com 3 mandatos, rapaz. Ele matou a mãe dele politicamente.
Salve, Jorge.
E qualquer um que colar com ele, acontece isso. A cidade está largada, terminal, aquele canal do Malhado. Olha que lembração, aquela 7 de setembro ali. Fez aquele serviço ali, está lá para jogar um assalto lá. Tá tudo lá pra jogar um assalto e não vai pra lugar nenhum, velho. O governo desse cara aí pode esquecer que não vai pra lugar nenhum. E depois de tudo pronto, eu vou querer dar uma volta naquele Jeep Samurai. Bom dia.
Rapaz. Bom dia.
Tá vendo aí, Gustavo? Samurai, Gustavo Vidro Elétrico. Tá vendo aí que você falou?
A culpa é do Gugu. Vamos rapidinho aqui no nosso Zap, Marinho Santos, e tem faturamento e tem muita informação, viu?
Aqui o povo fala.
Olá, bom dia. Kleber da Barra tá ligado com a gente, dando bom dia pra vida. Valeu, Kleber. Olha, bom dia, Marinho Santos. Pode falar. O homem agrediu a mulher, rapaz. Onde foi isso? Tem que procurar a Dean, viu, Marinho Santos? Banco do Pedro, atenção aí, Banco do Pedro, né? Diz que o homem andou agredindo a mulher aí. Banco do Pedro, Marinho Santos. A polícia chegou, né? Diz que encontrou. Mas foi o que aconteceu, rapaz. Olha, esse negócio aqui tem que trazer o boletim de ocorrência para a gente poder registrar e divulgar aqui, viu? Marinho Santos Escarpita, aqui é Rafaela de Mamão, manda um alôzão para mim, por favor, e toda a galera do outro lado da Lagoa Encantada, a galera do Retiro, todos os meninos da trilha, audiência total da gente. Próxima quinta-feira, a tropa de elite estará na Lagoa Encantada, hein? Alô, Joca! Vamos conhecer a mãe do Joca, né, Marinho Santos, que é ouvinte, a dona Raimunda, que é ouvinte desse programa aqui, viu?
Dona Marinho Mundinha. Dona Mundinha mesmo, dona Raimunda?
Rapaz, que intimidade danada você tem. Dona Mundinha, é?
Dona Mundinha.
É, Marinho Santos Escarpita, aqui é Lucidalva. Tô ouvindo vocês aqui em São Paulo. Parabéns pelo programa, viu? Valeu, Lucidalva. Ariel, que é torcedor da Juventus, tá ligado na Gabriela, lá na região do Santo Antônio. Nosso querido gerente estourado, Abdon. Abdon, da Casa Mais Fácil, dando uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Valeu, Abdon. Bom dia, tropa de elite. Será que vocês têm como ajudar em nossa comunidade de Castelo Novo? Consegui um horário do ônibus, olha, a gente tem falado tanto aqui do ônibus, meu Deus do céu. O pessoal diz que Banco do Pedro conseguiu aí, né? E a comunidade, o nosso querido Raimundo, inclusive o César Porto, agendou essa entrevista, essa audiência aí, né, com o Raimundo. E o Raimundo, junto com a comunidade, botou o pé firme, Marinho Santos, e a informação chegando aqui, né? Pessoal já mandando ver aqui que Banco Central, Banco do Pedro Unido conseguiu fazer a diferença. Agora vamos ver aí Castelo Novo. Um dia abençoado para a família França, principalmente dona Erenice na Rua da Paz. O Ednei está pedindo e está lembrando aqui, Marinho Santos, que em frente, na Avenida Esperança, em frente aí, a Madá do Abará, tem um buraco, né? A céu aberto, um buraco de esgoto aí, Avenida Esperança, em frente ao Abadá da Madá.
Abará
da Madá, né? Avenida Esperança. Marinho Santos Escarpita, manda alusão pra mim aqui em Sapucaíra, Jaciara, meu esposo Zequinha, todos aí em Sapucaíra ligado com a gente, Chico Lopes em Sambaituba. Marinho Santos Escarpita, olha, os deputados aqui, José Hildo e Osni Cardoso, foram quase 3 mil votos. Fiz campanha pensando na comunidade. nem a torre de telefonia que eles prometeram para Sampaituba não saiu nem do papel. Diz que ele está retado aí com os dois, viu? O Joseildo Ramos e o Osni Cardoso. Esse programa é bom porque isso aqui o povo ajuda. E aqui a gente sabe. A gente sabe que esse programa é diferente. Jair, JVC lá em Itabuna, o camarada prometeu uma torre, velho. Tem um bocado de gente que promete tudo, né, Silmar?
Tem um ouvinte aqui perguntando, pergunta esse Carpita, cadê a madeira?
Se ele sabe madeira, onde é. Rapaz.
Ô, Robertinho, você sabe onde foi parar a madeira que foi retirada e as telhas do Grupo Escolar Estado do Ceará?
Não, não.
O desmanche. Olha, vê se tá em alguma fazenda de algum
deixa político. Vamos pro intervalo comercial. Tô tentando aqui o contato, presidente Gazo Sintepave, pra gente falar dessa assembleia que vai acontecer logo mais lá no Parque de Operações da EMPA, no Destaque da Volta.
E Polícia Federal cumpriu mandados em Ilhéus em operação contra fraudes no auxílio emergencial.
E ainda mais, viu, Marinho Santos? Você já falou da prisão aí. O camarada tentou matar 3 pessoas aqui em Ilhéus. Foi preso pela Polícia Civil, parabéns aí, a Polícia Civil tem feito um trabalho assim excelente, viu? O Núcleo de Inteligência, rapaz...
Quer ir pra Maria Japi?
Eu vou pra
hoje.
Maria Japi.
Quer ir pra Maria Japi?
Eu vou pra
hoje.
Maria Japi. Manda um abraço aí ao nosso querido Tony Moreira.
Maria Japi.
Não dá, tem outro compromisso, mas leve o abraço e o carinho do Scarpita pra todos aí em Maria Japi. A gente volta já já no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, 9 Mistura.
Fique ligado, Tropa de Elite, volta já.
Marinho!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:40. 6:40, olha, a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Animus. Animus Fraudandi. Em continuidade ao combate às fraudes, aos auxílios emergenciais que foram pagos à população em razão da pandemia. Na Bahia, 14 mandados de busca e apreensão e 3 medidas cautelares diversas foram cumpridas. Em Ilhéus, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão. Na cidade Vitória da Conquista, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 3 de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso... bloqueio de bens e valores, o montante de R$ 20.413,57 estão ocorrendo nas cidades de Guanambi e também lá em Canavieiras. Olha, mandados estão sendo cumpridos nas cidades também de Santa Luzia, Porto Seguro. Santa Luzia, 1 mandado. Porto Seguro, 1 mandado. Canavieiras, 4 mandados vinculados a um único inquérito policial relacionados com indivíduos que estão em investigação por terem participado da fraude em ao menos 49 contas para percepção do auxílio emergencial, contabilizando aí o montante fraudado de R$ 32.971,50 em um período de 25 dias. Então tá aí, Scarpita. Meteram a mão na grana, seu Robertinho.
Não pode não, seu Marinho Santos, pode não, viu? E a gente tem visto aí, e nos principais sites, na TV, a polícia fechando o cerco com esse negócio do auxílio emergencial. Tem gente que não tinha nada a ver, acabou ganhando esse auxílio, viu? São 6:42 agora, 6:42, todo mundo ligado com a gente. Linha direta, contato estabelecido com o presidente do Sintepave Bahia, nosso querido Gazo Marinho Santos, já está na linha aqui. Hoje tem assembleia com os trabalhadores lá no Parque de Operações da EMPA. Gazo está na linha. Alô, Gazo, bom dia, Gazo.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Né? Dizer que para mim fazer parte desse programa, né? Tropa de Elite, né? Um programa que é recordista em audiência. É muito importante, né? Porque isso é que fortalece, tá? O povo ilhéense, fortalece a todo o sul da Bahia, né? dizer que para a gente é sempre levar aqui a verdade dos fatos, né, a imprensa é importante, né, principalmente em um programa de grande credibilidade como é esse programa da Tropa de Elite da FM Gabriela. Então,
obrigadão,
Gaso. Quero, assim, sinceramente agradecer aí, né, pela disponibilidade sempre que vocês têm, no sentido de estar auxiliando o povo, né? Exatamente, porque sem a imprensa não teríamos nada.
E você sempre dá boa vontade de atender aí o nosso chamado. Bom, hoje tem assembleia, daqui a pouquinho, lá no Parque de Operações da EMPA, na rodovia Ilhéus Tacaré, na construção do Porto Sul. A gente sabe de um projeto de autoria do vereador Luciano Luna para garantir esses empregos para Ilhéus. E esse assunto está na pauta de hoje, presidente Gaso?
Não, sem dúvida nenhuma. Quero, na oportunidade, até agradecer ao vereador Luciano Luna, né, por abraçar esse projeto, né, que é muito importante na vida de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente no momento desse, né, que a gente atravessa no Brasil mais de 15 milhões de desempregados e na Bahia mais de 1 milhão de desempregados na Bahia, tá? E a gente não pode ficar aqui de braços cruzados, né, esperando a boa vontade da ENTO da Teixeira Duarte, trazendo vários trabalhadores de outros estados, tá? Em detrimento às necessidades passadas por trabalhadores e trabalhadoras ilhéenses. Então, foi com esse olhar, tá, que o vereador Luciano Luna, tá, apresentou esse projeto na Câmara de Vereadores, o qual a gente agradece muito. Mas, Marinho, dizer que, e Scarpita, dizer que a gente vai estar exatamente tratando desse tema. Tivemos uma reunião ontem à tarde, né? Das 14 horas até 19 horas, a gente estava em reunião com a EMPA e com a Teixeira Duarte, tratando, dentre as cláusulas que a gente estava discutindo, essa foi uma das prioritárias, né? Por entender que o emprego, tá, ele dignifica, né? O emprego, o trabalho, dignifica o homem e a mulher. E a gente precisa se preocupar com as famílias para que esses trabalhadores e trabalhadoras que estão desempregados voltem ao mercado de trabalho para poder levar o pão de cada dia para a sua família. Então, é inadmissível que a EMPA e a Teixeira Duarte, a Bamin também, que venha aqui, tá, para nosso município, tá, e aumente os seus lucros e não deixe a sua contrapartida social. E não apenas com os empregos, seria a prioridade máxima em relação à questão do emprego, mas também uma contrapartida discutindo também com o município, discutindo com os setores de imprensa, discutindo com o setor de saúde, de segurança, da questão estrutural do município. Então, mas a gente não está vendo essa vontade da EMPA. Então, é por isso que a gente hoje, tá, nós estamos, inclusive eu já estou com uma parte da minha equipe aqui de Ilhéus, lá do Sintepav, já lá na porta, inclusive no portão lá da empresa, tá, da EMPA Teixeira Duarte, para que a gente realize essa assembleia. A turma está lá aguardando exatamente para que a gente já comece essa assembleia às 7h30 da manhã. Estarei por lá, se assim Deus permitir, para estar realizando essa assembleia. Enquanto isso, está tudo parado, está lá aguardando exatamente a minha chegada lá para me juntar aos companheiros que lá estão, para a gente fazer uma assembleia.
Agora, presidente Gaso, o que é que eles alegam? Por que eles não querem dar esse emprego? Eles alegam o quê? Que não tem mão de obra qualificada? Qual a desculpa das duas empresas aí, presidente Gaso?
Em primeiro momento, né, nas tratativas, quando a gente começou, eles tentaram argumentar nesse nível, né, de mão de obra não qualificada. Mas aí nós desafiamos a EMPA e a Teixeira Duarte, tá, em dizer, se ela quiser cobrir o quadro dela todo, só com o trabalhador de Ilhéus, nós temos a mão de obra que ela quiser. Nós temos soldadores, nós temos pedreiros, nós temos carpinteiros, nós temos gerentes de produção, nós temos técnico informática, nós temos técnico em saúde e segurança no trabalho, temos engenheiro, nós temos quem serve o cafezinho, nós temos ali quem opera a máquina, nós temos soldadores, soldadoras, nós temos tudo. Então, isso nós conseguimos fazer, jogar isso por terra, tá? Porque é uma desculpa, tá? Que não é razoável. Então, portanto, sem E claro que eles conhecem, sabem que a gente tem isso aqui. Mas, na verdade, é uma política assim que eu não consigo entender. As empresas reclamam, chegam na mesma negociação, reclamam, e tem um custo maior quando traz trabalhadores de outros estados que pagam alojamento, ajuda de custo, etc. Onde poderia aqui, simplesmente, os trabalhadores já residem aqui mesmo, em Ilhéus, e não teria nenhum tipo de custo nesse sentido. Então, portanto, isso nós jogamos por terra. E o que nós precisamos, inclusive, nós, como temos um alinhamento bom com o Cine, e a gente está buscando o Cine a nível nacional, a nível estadual, a gente está discutindo com o Cine e buscando quais são as cidades que o Cine tem mais dificuldade em captação de mão de obra, e é exatamente Ilhéus. Tá? Nesse mapeamento, colocamos ontem para a EMPA, para Teixeira, que é exatamente em Ilhéus onde há um problema, uma falta de respeito com a população ilhéense, uma falta de respeito com o próprio Cine, para você ter ideia. Uma falta de respeito com o poder público municipal, e nós dissemos, o poder público municipal também tem que ter sua responsabilidade, inclusive de buscar e exigir da EMPA e da Teixeira Duarte e da Bamin, exigir os empregos para os ilhéenses. Então não pode, aqui Ilhéus não é casa de mãe Joana, onde qualquer empresa chega aqui e faz o que quer, trazendo gente de fora em detrimento do desemprego dos ilhéenses. Então, portanto, isso nós falamos inclusive com o vice-prefeito Bebeto, falamos com ele em relação a isso, e ele disse que iria tomar providência. Ontem, inclusive, esteve na mesa, foi muito duro no debate, o Bebeto foi muito duro no debate, e dizendo para a EMPA que se ela está pensando que vai chegar aqui e fazer igual fez em Salvador, nós tivemos um problema com a Teixeira Duarte em Salvador, tá? Lá a Teixeira Duarte em Salvador, por ocasião de uma negociação salarial que nós fizemos, chamaram um aparato policial e tudo para tentar inibir, tá, as ações dos trabalhadores no sentido de defender os seus interesses, além do emprego, também as conquistas que nós temos em todo o estado da Bahia. Então, Scarpita e Marinho Santos, então dizer que não dá, nós não temos nenhum tipo de predisposição, tá, de prejudicar qualquer que seja empreendimento, não. Nós queremos que os empresários invistam o seu capital, tá, que venham aqui para Ilhéus, que invistam o seu capital, que tenham bons retornos desse capital. Mas o que nós queremos é que a contrapartida seja deixada no município através dos empregos. Tá? Então não há aí, não há nenhum tipo, não temos assim, as empresas como inimigas dos trabalhadores ou do sindicato, mas nós entendemos que numa relação do capital e trabalho existe uma coisa chamada equilíbrio, e o equilíbrio é exatamente o diálogo, e que a gente possa conseguir através de uma mesa de negociação, a gente consiga resolver todas as questões, além da questão da empregabilidade, e tratar também da questão de cesta básica, que a gente está discutindo, a cesta básica hoje da nossa convenção no estado da Bahia, ela é de R$397,50, mas nesses setores de parques eólicos, fotovoltaico, de portos, aeroportos, é uma cesta básica diferenciada, onde nós temos vários acordos. Então a última proposta deixada ontem na mesa por nós é uma cesta básica de R$500, é o que nós colocamos lá, queremos uma cesta básica de R$500 pela complexidade do empreendimento. Nós queremos a folga de pagamento, no dia do pagamento, liberar os trabalhadores, tá? Para que os trabalhadores possam ir aos bancos, tá? Para poder fazer suas transações bancárias. Então, isso está posto lá na mesa. Em relação também à questão da observância de saúde e segurança, não permitir que trabalhadores e trabalhadoras trabalhem no escuro, como a gente tem, inclusive, evidências, e temos vídeos feitos pelo nosso companheiro que é assessor do sindicato e ex-prefeito, de Iruçuca, tá? Ex-candidato a vice-prefeito de Iruçuca, o companheiro Alessandro Lebrão, tá? Que foi, fez e evidenciou aquilo que a gente está levando para a mesa. Assim também como nós queremos um calendário de folgas, tá? Para o ano todo. Nós estamos fazendo um debate que entendemos que é muito importante também, que é o plano de saúde odontológico para trabalhadores e trabalhadoras. Então, portanto, nós temos essa pauta, tá? Debatendo essa pauta, porque entendemos, tá, que isso cabe exatamente no orçamento da EMP e da Teixeira Duarte. Então, portanto, a gente hoje, estaremos lá daqui a pouco, a turma já está lá e eu estarei me juntando a eles daqui a pouco e dizendo a EMPA que ou vai ser, tá, de forma negociada, ou a gente vai parar Vai parar todo empreendimento para que a Babim tome conta do seu negócio. E se tiver que chegar até um tribunal para resolver, nós iremos até o tribunal, mas com a obra parada. E temos certeza do que estamos fazendo. Nós estamos querendo nada mais do que aquilo que o povo ilhéense tem direito e de que trabalhadores e trabalhadoras que estão já na ativa que têm direito. Entendeu,
Mário? Parabéns. Parabéns, presidente Gazo. Brilhante palavra, bem colocado. A importância do sindicato, né, em defender essa bandeira do trabalhador. A gente quer agradecer a sua participação, sempre bem disposto aqui, quando a gente tem qualquer dúvida. Essa semana mesmo o pessoal estava falando: olha, Scarpita, gastei dinheiro, fiz meus exames, preenchi tudo e até hoje não consegui trabalhar na EMPA. Eu disse: olha, nós vamos entrar em contato com o presidente e rapidamente aí a gente já obteve essa informação. Esse projeto que passou pela Câmara já foi aprovado e hoje essa Assembleia, daqui a pouquinho, lá no Parque de Operações, não é isso, presidente Gazo?
Exatamente, eu agradeço aí, tá? E essa questão boa, exatamente essa fala sua, Roberto Carpito, em relação àqueles que fizeram os exames e estão aguardando. Nós fomos para cima em relação a isso ontem, queremos imediatamente a contratação desses trabalhadores. E com certeza, daqui até, é o prazo que ela terá, daqui até terça-feira da semana que vem, nós queremos liquidar essa questão desses assuntos e que seja de forma realmente verdadeira e que a gente diga: opa, as contratações vão passar a acontecer exatamente do povo de Ilhéus, e esses que já estão com exames prontos, que sejam chamados imediatamente. Mas pode ter certeza que o sindicato, a gente sempre diz, o Sintefab é um sindicato que sempre busca o manto da nossa legislação trabalhista, tá? Mas uma coisa pra gente é primordial: o respeito, tá? O respeito tem que ser recíproco. As empresas precisam respeitar o sindicato e trabalhadores, e nós, sindicalistas e trabalhadores, respeitamos a todas as empresas. Então, o que nós queremos é que essa recíproca seja verdadeira. Então, portanto, afirmo aqui para o povo ilhéense, afirmo aí para vocês, Roberto Scarpita e Marinho Santos, e afirmo a vocês que nós, do Sintepave, damos um boi para não entrar numa briga, tá? Mas damos uma boiada para não sair da briga sem estar com tudo resolvido. E nós vamos resolver. Pode ter certeza disso.
Parabéns, isso, presidente. Parabéns. Então, obrigado.
Valeu, Gazo.
Um abraço, Gazo.
Bom dia,
uma boa assembleia, viu?
Um abraço, muito obrigado aí a vocês. Valeu. Sucesso aí. Continue exatamente com esse programa, levando a verdade dos fatos. Um abraço a todo o povo ilhéense. Um abraço ao Luna, ao vice-prefeito Bebeto e ao companheiro Alessandro Lebrão e toda a minha equipe.
Valeu. Contato direto, presidente Gazo, daqui a pouquinho, assembleia do Sintepave lá no Parque de Operações da EMPA. É a construção aí do Porto Sul.
Bola dentro.
Edenildo Braga vem chegando com a informação. Bom dia, Edenildo Braga.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Comercial Boa Ideia tem doces, bebidas, embalagens em geral. Tem a carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Temos ótimos preços. Venha conferir na Praça 15 de Novembro, no centro de Uruçuca. Contratado para repor a perda de Tassiano, Lucas Mugni foi apresentado nesta quinta-feira pelo Bahia. O argentino estava a princípio apalavrado com a Chapecoense, mas optou por atuar pelo clube da Boa Terra. Adotado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, em competições nacionais pela primeira vez em 2018, o árbitro de vídeo vai ser implantado na Série B do Campeonato Brasileiro. Os custos serão pagos pela CBF. No entanto, a Confederação ainda não confirma, mas deve anunciar nas próximas semanas. Vale ressaltar que os clubes aceitaram a implementação da tecnologia, pois pensam que os erros cruciais de arbitragem podem ser diminuídos na competição. e com boa atuação na primeira etapa. A seleção brasileira de futebol masculino venceu a Alemanha nesta quinta-feira por 4-2 na estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em partida realizada em Yokohama. O destaque foi o atacante Richarlison, que além de 3 gols, se movimentou e mostrou um preparo físico acima da média, após ter jogado também a Copa América e quase não ter tido descanso. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Costa do Marfim, domingo, às 5h30, hora de Brasília, também em Yokohama. A bola rolou ontem na Libertadores e o Internacional teve chance de se classificar, mas acabou vacilando. Empatou em 0-0 e nas penalidades deu Olímpia. O Olímpia venceu pelo placar de 5-4, Internacional eliminado da competição. Na Sul-Americana, Independente Santos 1-1, classificado o time da Vila Belmiro. Peñarol 0, Nacional 1, Rosário Central 1, Deportivo Táchira 0. No Brasileirão Série B, Curitiba 1, CRB 1, Avaí 1, Operário 0. A bola vai estar rolando hoje, sexta-feira. Tem futebol? Tem, sim, senhor. Teremos hoje Campeonato Brasileiro Série B, Londrina e Remo, Ponte Preta e Goiás. Já na Série C, Criciúma e Figueirense, Oeste e Paraná. E neste final de semana serão definidos os finalistas da Série B do Campeonato Baiano. Amanhã nós teremos no Mário Pessoa o jogo envolvendo Grapiúna e Botafogo de Senhor do Bonfim. E domingo o clássico Colo-Colo enfrentando a equipe do Barcelona. Quem vencer passa para as finais da competição, mas apenas um vai estar na elite do futebol baiano no ano de 2022. Portanto, final de semana com muito futebol no Mário Pessoa, na cidade de Ilhéus. Em nome de Comercial Boa Ideia. Comercial Boa Ideia tem doces, bebidas, embalagens em geral. Tem carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Fica no centro de Uruçuca. Os destaques esportivos com Edenildo Braga aqui no Tropa de Elite da sua Gabriel FM. Um abraço, Robertinho Scarpita. Um abraço, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na 102.9. Aquele forte abraço. Bom final de semana.
Pra você também.
Bom dia.
Pra você também. Bom final de semana. Bom jogo aí, né? Isso. Sucesso aos torcedores, que o seu time do coração possa se dar bem. Alô, Marinho Santos! Alô, Marinho Santos, não esqueça não, seu Marinho Santos! Não esqueça não, viu? Olha, mandar um abraço aí a toda a equipe da 70, né? Ontem a 70 teve a honra de receber a visita do Coronel PM Vanderval Menezes Ramos. Ele é comandante do policiamento da região sul da Polícia Militar do Estado da Bahia. Na oportunidade, o Coronel PM Vanderval, né? Acompanhado aí do Tenente Coronel Ferreira Lopes, que é o comandante do 15º Batalhão lá da cidade de Itabuna, se reuniu no auditório da 70 com os oficiais da unidade. O comandante aí do Comando do Policiamento Regional Sul, CPRS, abordou diversos assuntos antinentes aí ao cotidiano do policial militar, destacando-se o compromisso e dever de fazer parte, né, sempre o melhor pela instituição. Ao final da reunião, o Coronel PM Vandervão recebeu uma singela lembrança da OPM e também foi oferecida a todos os presentes aí, né, um coffee break. A gente que teve essa semana aí, né, com certeza, semana movimentada aí na sede da 70 CIPM. Um abraço aí ao nosso querido Capitão Zacarias, e em nome do Zacarias a gente abraça a todos e também o novo comandante aí, Álvaro, né, o Capitão Álvaro tá encantado com ele, Elcio, e a gente agradece com certeza. Semana que vem vai estar aqui com a gente, viu? Uma entrevista bem legal. E vamos pro faturamento, daqui a pouquinho tem mais para você. Até às 8, Tropa de Elite, oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e 9 Mistura. São 7 horas, mais um minuto na super sexta-feira do Tropa.
Fique ligado, Tropa de Elite volta. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 14 minutos. Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Eu falo com quem?
Meu nome é Givaldo Rodrigues, conhecido como Rodrigo.
Rodrigo, tá falando de onde, Rodrigo?
Salobrinho.
Ligou do Salobrinho para o Tropa de Elite, por quê?
Rapaz, eu sou presidente da Associação de Moradores aqui. E a gente vem sofrendo muito com o descaso do nosso prefeito médico, né? Estamos aqui no posto médico, já tem um lixo hospitalar há quase 6 meses.
Seis meses esse lixo aí acumulado, rapaz?
Isso.
Meu Deus do céu.
Lotou o depósito e agora, para acabar de completar, o pessoal está sendo obrigado a colocar o lixo no banheiro aonde é para ser usado para os pacientes.
Ah, não pode. Tá a mesma situação da UBS lá de Olivença. Também lixo acumulado. Nem sei se já colheram já. Também estava mais de uma semana lá sem colher esse lixo hospitalar, viu, Rodrigo? Agora, você já tentou contato lá com a secretaria? O pessoal disse, Rodrigo, alguma coisa para você?
Rapaz, já apareceu uma coordenadora aqui, Tatiana. Já deu umas prensas nela aqui. Segundo ela, com 10 dias eles iam retirar o lixo.
Já passou esse prazo? Já passou o prazo dos 10 dias dado por ela?
Rapaz, vai vencer segunda-feira.
Vamos cobrar a partir de hoje.
Nós sabemos como é o descaso aqui, né?
Lamentável, Rodrigo, lamentável. Queria agradecer a sua participação no nosso programa. E que compra esse aí, Marilsa? Deu prazo até segunda, né? Lixo hospitalar, não dá pra brincar.
Ainda está no prazo, vamos esperar o prazo.
Igual o secretário Átila Dócio prometeu também, segunda-feira, iniciar os trabalhos lá da rua
Vila
São Miguel, no bairro do Iguape, viu? Não esquecemos não, viu, secretário? Já que o secretário pensou que a gente esqueceu, Marilsa? Olha, os meninos esqueceram. Não esquecemos não, viu? Eu cobri quarta, ontem, hoje, né? Segunda-feira para iniciar. Então, segunda de manhã a gente vai cobrar ainda. Olha, eu queria agradecer, né? Ontem a gente tá nessa luta aí, essa semana, para conseguir ajudar aquelas famílias, né, Marinho Santos? Nós estivemos lá. A gente fica indignado quando pessoas se aproveitam da dificuldade das outras. As doações não estão chegando, Marinho Santos, nas mãos de quem realmente necessita. Lá no bairro do Cominho, a comunidade do Cominho.
Barra de Itaí.
Na Barra de Itaí. E ontem eu tive a boa notícia aí, as duas camas box que estavam faltando. Nosso querido Zé Mascate disse: olha, Scarpita, vou te apresentar aqui um amigo, parceiro, que eu tenho certeza que ele vai ajudar. Então eu queria mandar um abraço para o Niltinho, né? Niltinho, toda a equipe da F Nogueira, corporadora e construtora aí, fez a doação das duas camas box que estavam faltando, Marinho Santos, para a gente completar as 5 famílias. Então são 5 novas casas que estão sendo construídas lá. Nosso querido Liquinha, buscando os parceiros também. E a gente teve lá a convite dele, ouvimos os moradores, conhecemos, né, muitas dessas vítimas daquele incêndio ali no Cominho. E agora o sonho realizado que a gente queria tanto, dar uma cama box para cada um.
A primeira cama, o Pai Toninho,
nós
agradecemos, já foi entregue.
Já entregue.
O Manuel Cearense, junto com mais uma cama, o Manuel Cearense da Rua da Horta.
Isso.
O Zé Mascate, mais uma cama, 3.
Três. Aí e faltavam duas.
Faltavam duas. E mas aí não, o Niltinho, graças a Deus, não faltam mais.
O Niltinho da F Nogueira, construtora e incorporadora.
F Nogueira construtora.
Rapaz, deu
o Niltinho já disse: olha, as duas
já estão garantidas.
A F Nogueira e incorporadora.
Quarta-feira, né? A gente vai estar aí.
Quarta-feira.
Mais uma vez.
Depois do programa. Tomar café na casa de Manuel Cearense e depois partir com Zé Mascate, Manuel Cearense, e encontrar com Gilmar Sodré, o Liquinha, e ir até o Cominho entregar as camas, e aquele vai ficar feliz, viu? Que vai dormir na cama do Zé Mascate.
Pois é, manda um abraço nosso querido Nau. Olha Nau aí, olha Nau aí, olha Nau aí. O Ratinho Mendes está ligado com a gente. Bom, vamos seguindo aqui, são 7h19, daqui a pouquinho Manuel Messias chega com a informação. Olha, Marinho Santos e você, amigo ouvinte, a Prefeitura de Ilhéus está convocando a sociedade civil organizada e quem possa interessar para participar da audiência pública que acontecerá no próximo dia 29 de julho, às 9 horas, no plenário Gilberto Fialho da Câmara Municipal. O objetivo da audiência é promover a participação democrática para o levantamento de ações e sugestões dos munícipes na construção do Plano Plurianual, né? É o PPA 2022-2025 e também da Lei Orçamentária Anual de 2022, a LOA. Os participantes devem estar, né, com a máscara, é obrigatório o uso da máscara, a equipe lá da portaria vai cuidar disso, né, a máscara de proteção, respeitar as medidas de prevenção, o distanciamento social durante todo o evento que seguirá os protocolos sanitários e de segurança. A Controladoria Geral do Município de Ilhéus reforça a importância da audiência pública e a participação dos munícipes da sociedade civil organizada por meio de representantes de organizações representadas por associações, entidades, clubes de serviço, instituições e representantes de segmentos diversos. É por meio da democracia participativa que o poder público estará ainda mais próximo e conectado com os anseios da população para a promoção do bem-estar social, de acordo com a vontade popular, explicou aí o controlador-geral Roberval Alves Santos, né? Gente boa, viu, rapaz? No dia 28 de julho, uma reunião interna com as presenças de representantes dos poderes executivo e legislativo será realizado às 9 horas para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também no plenário da Câmara de Ilhéus. Vamos para mais uma participação ao vivo, 3675-2000. Alô, bom dia.
Bom dia, quem está falando aqui é Luiz Augusto, do condomínio Solimar.
Luiz Augusto, Solimar, Zona Sul de Ilhéus, ligou para o Tropa de Elite por quê?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Os governantes dessa cidade deviam ter um pouquinho assim de compaixão ou talvez vergonha na cara quando se elege somente no segundo mandato, que o pessoal de Ilhéus gosta de repetir de ano, e tomar vergonha e fazer por Ilhéus uma cidade melhor. Como assim? A iluminação do terminal está tendo assalto, pessoas sendo incomodadas, até hoje não foi colocada. O calçadão, essa semana teve uma discussão entre morador de rua, pegou aquele paralelepípedo, aquele pedaço de pau, até acontecer uma morte. Aí está tudo parado, certo? Aí eu fico besta olhando. 20 mil votos de diferença, todos estão eleitos, estão sentadinhos na cadeira, nenhum vão para a rua para ver o que é que está acontecendo, principalmente essa equipe de vereador incompetente, né? E aí eu fico olhando, o povo de Ilhéus será que gosta mesmo de repetir de ano? Porque aqui para nós, amigo, nós já estamos no mês 7, né? Daqui a pouco vai terminar o ano e a cidade está parada. A cidade de Ilhéus, bom dia, senhora, está parada. Eu acho que o povo de Ilhéus não merece isso, ó. Não merece, porque acho que se a gente foi na urna e quis repetir para dar a segunda chance para a pessoa trabalhar, acho que tem que fazer a parte dele e não deixar a cidade do jeito que está. Um terminal de ônibus escuro, certo? Alguns setores tudo apagado, o calçadão, que é um lugar que passa metade dos turistas que vem de fora, e a cidade entrega as baratas. O condomínio aqui, Soimar, ele veio dizendo que ia ter iluminação, que ia ter o passeio para o pessoal descer para ir para Nossa Senhora da Vitória, até hoje nada, tudo escuro. Então, se você olhar bem, tem hora que eu não entendo porque o povo gosta de repetir de ano, rapaz, porque como você repete de ano, vocês não vão para lugar nenhum, fica parado no tempo.
Ai, você fez lembrar o tempo de escola. Ninguém queria repetir de ano. Não, não quero repetir de ano, não.
Mas eu agradeço a oportunidade de vocês. Talvez, beleza, vocês achem que eu gosto, porque vocês são uma pessoa esclarecida, sincera. Mas aqui para nós, meu amigo, está na hora de acordar. Tem muitos buracos na cidade. E outra coisa, vai chegar a acontecer uma morte, porque aqueles paralelepípedos, a gente trabalha com pessoas moradoras, vemos pessoas moradoras de rua que diga que não está no seu juízo mental normal. Deus me perdoe, pega uma pedra daquela, como aquele assalto que tem, aquela tentativa de que mataram o rapaz e pegou naquela grávida que perdeu o bebê e hoje está aí na cadeira de roda. Então não vamos deixar acontecer isso, que Ilhéus não merece, rapaz. Ilhéus é uma cidade linda, do tempo que eu estou aqui, há 17 anos, virei pai aqui, e é uma cidade que Deus me perdoe. É uma cidade que, se você investir, amigo, você vai ter turista o ano todo.
Você veio de onde, amigo?
Obrigado.
Vê de onde você?
Eu sou de Salvador, nasci e criado, fui criado com a irmã Dulce ali na Baixa do Bonfim. Tive o privilégio de conhecer ela aos 15 até os 23 anos. E aprendi uma coisa, Salvador é uma cidade que muita gente pode até criticar, mas Ilhéus, eu aprendi a amar Ilhéus, aprendi a respeitar a cidade, agora as pessoas não olham por Ilhéus, só olham pelo bolso e pelo cargo que ele está ali até o dia do mandato, e depois tenta de novo, aí o povo ainda vai e volta.
Bem
e
colocado
não merece
suas palavras.
Isso, amigo, eu sou apaixonado por Ilhéus.
Obrigado pela sua participação, obrigado. Bom final de semana.
Já tem filho em Ilhéus.
Lamentável. Vamos lá, seu Marinho Santos, a informação chegando.
Olha, o bicho pegou em Bicaraí, viu? Cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Dia de ontem, Peto 63, comando Major Robson Farias, rua 1º de Maio, no centro de Bicaraí. O local lá, meu irmão, foi encontrado Everton Kaique Pereira. Aí a polícia, ó, tá preso. Dado voz de prisão. Aí o Everton Kaique Pereira reagiu à abordagem da polícia, atirou contra os integrantes do Peto 63, a guarnição. E aí a guarnição revidou a injusta agressão, acabou atingindo o elemento suspeito. Ele ainda foi conduzido para o Hospital Regional de Ibicaraí. Foi atendido, mas ó, não resistiu e acabou indo a óbito no hospital. E segundo a polícia, foi encontrado com ele uma arma de fogo calibre 32 para bater de frente com a polícia, com a Peto de Robson Farias, a 3-2 lá de Bicaraí. E aí tinha 5 tabletes de maconha, pesando um total de 2,483 kg. 2 aparelhos telefones celulares, 6 cartuchos calibre 32 e ainda um carregador de celular. O CPF foi cancelado. CPF cancelado. Olha, diz que lá Oliveira, o Marcos Quiabo diz que o safadão botou pocando o teclado pra fora. Mandou brasa, faltou Scarpita e Marinho Santos.
Chama!
Olha, o gordinho do som, ali ao lado do presídio, ao lado do terminal rodoviário, pertinho de Gustavo Vidro Elétrico, gordinho do som, tá ligado no Tropa de Elite, o Cleito e o Bené e o Cleito na Bahia Sul Rental, e o Endel lá no Paraíso do Atlântico.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, notícias chegando. Até ontem, quinta-feira, 202 municípios baianos não registraram óbitos decorrentes da Covid-19 no mês de julho. Na avaliação do secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, isso é uma vitória para a sociedade, reflexo da imunização. De acordo com o secretário, a Bahia ultrapassou a marca de 6 milhões de vacinados com a primeira dose ou dose única da imunizante contra a Covid-19. Isso representa mais de 53% da população baiana com 18 anos ou mais. Outros indicadores positivos se apresentam com uma queda de até 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos, quando comparado aos meses de março e junho. Na avaliação do secretário, os dados comprovam a eficácia da vacinação, mas isso só está sendo possível graças ao planejamento estadual na aquisição de insumos para aplicação das vacinas e a logística de distribuição em até 24 horas para os 417 municípios. Os gestores municipais também estão de parabéns ao criarem estratégias para vacinar rapidamente, analisou aí o secretário. A lista é extensa, viu? Vai lá no nosso site, programa Tropa de Elite. .com.br para você conferir a lista aí desses 200 municípios baianos que não registraram óbitos decorrentes da Covid-19. Vamos lá para Itabuna, né? Deixa eu dar uma passada aqui no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral para gente, né? Vou falar em Itabuna, Marinho Santos, próximo dia 28, um mês depois de Ilhéus, é o aniversário da nossa querida cidade de Itabuna, e já o Manoel Messias vem com a informação.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Um abraço para Adriele lá do Japu, tá ligado com a gente? Adriele, um abraço para você, alô Japu. Olha, a Rua da Paz está uma vergonha, Zona Norte, né? O tapa-buraco muito feio aqui, três quebra-molas, e aí, ó, queremos deixar, né, a Zona Norte bonita também. O pessoal quer a Zona Norte bonita também, viu? Olha, tem mais aqui. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita, pé na cova. Tá pedindo alusão pra gente, alusão pro Marquinhos, office boy da saúde, e pro irmão dele, Nanzão, que faz aniversário ontem. Você esqueceu do aniversário do Nanzão, rapaz? Vai em Uruçuca, ligado com a gente, um abraço. Olha, bom dia, sou profissional da área da saúde. É, nesse momento estou com minha mãe aqui na Policlínica Municipal Ralinho Medauá. Queria expressar minha indignação com relação ao descaso da gestão municipal com o ambiente físico, pois só existe um banheiro para ambos os sexos e ainda por cima sem lâmpada. Rapaz, que situação, viu? Vaso sanitário não tem tampa. Policlínica Ralinho Medauá, bairro da Conquista. Alô, secretário! Vamos ajeitar aí, secretário, hein? Agora passou por uma reforma, só deixou um banheiro aí para atender o público. Lamentável. E essa reclamação vem de uma pessoa que trabalha na área da saúde. Olha, Scarpita e Marinho Santos, manda abração para Val 3x4, ouvinte assíduo do Tropa de Elite. Antônio Melo de Vila Cachoeira ligado com a gente. Érico Matos também pedindo aquele elosão. O programa está 100% na Cidade Total, essa rádio, ó, não tem jeito. Lu no Grau, lá do Nelson Costa. Valeu, Lu. E a gente agradece, rapaz, essa audiência aí por você também, viu? Você faz parte desse sucesso. O Binho lá do São Domingos está ligado com a gente, desejando um bom final de semana. Valeu, Binho. Um abração para todos aí no São Domingos. Nossa querida Meire no São Miguel. Olha, bom dia, sou Aline do Alto da Esperança, sempre coladinha. Manda um abraço para mim. Valeu, Aline. José Pinto também ligado com a gente. Bom dia, meninos. Aqui é Isabel. Lembra do fogão aí, Isabel quer ver o negócio do fogão, Marinho Santos. Sei que tem um fogão que não serve mais aí. Vamos ajudar também, né? Doando, tem fogão, tem geladeira, tem sofá. Vamos buscar ajudar aquelas famílias, cinco famílias, e a gente quer dar esse presentaço agora com você ajudando. Você, amigo ouvinte do outro lado, manda mensagem pra gente e a gente vai buscar esse fogão. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, a Rosana, lá da Avenida Osmundo Marques, também ligado com a gente, a Bete do Sol e Mar, sempre ligado também. Scarpita e Marinho Santos, Estrada de Sambaituba, tá pedindo socorro. Newton César, tô ligado no Tropa. Bom dia, Tropa de Elite, aqui é Fernanda de Serra Grande, queria falar de um assunto aqui, né, sobre minha mãe. Ela quebrou o braço, tem 15 dias, foi pro Costa do Cacau e a cirurgia dela já foi marcada 3 vezes. Todos foram desmarcados aqui, dizendo que tem outras urgências na frente e aqui acabou o material de trabalho. Dona Mariene de Jesus, alô nossos amigos, alô Chicó, 3 dias, rapaz, 3 vezes, 15 dias e 3 vezes a cirurgia remarcada. Fale-me Deus, Nossa Senhora, viu? Marinho Santos Escarpita, que é Carlos de Campinas. Manda alô para minha irmã Jandira e o esposo dela, Pedro, lá em Uruçuca. Ligado com a gente. Vamos lá, vamos para Itabuna então, Marinho Santos. Convoca quem, seu Marinho Santos?
Vamos chamando ele. Vem comigo e com você, Escarpita. Alô, Manuel Messias. Bom dia.
Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aruca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado, especializada em drinks e coquetéis, com estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Ilhéus, Itabuna e na região do Cacau, Aruca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue agora 739-8205-5364 e fale com Aruca Olinde. Vamos então, meus amigos, trazer informações aqui da cidade de Itabuna. Câmara de Vereadores será transferida provisoriamente. Na sessão ordinária da última quarta-feira, o plenário da Câmara de Vereadores de Itabuna transferiu a sede do Poder Legislativo para o Teatro Municipal Candinha Dória, que fica localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Hospital de Base. A mudança temporária vale apenas para a próxima segunda-feira, dia 26, e ocorre em virtude das sessões solenes que farão parte das festividades pelos 111 anos de aniversário do nosso município. Fundação Marimbeta revitaliza a padaria. é desativada há quase 4 anos por falta de manutenção dos equipamentos e de aquisição de insumos, a padaria da Unidade 1 da Fundação Marimbeta, sítios de integração da criança e do adolescente de Itabuna, localizada no bairro Antique, está apta a voltar a funcionar. A unidade de panificação será reinaugurada pelo prefeito Augusto Castro no próximo dia 29, após passar por um processo de revitalização. Para tanto, o presidente da Fundação Marimbeta, professor Walter Silva, está ultimando as intervenções no espaço onde funcionará a padaria, que além de reparos no maquinário, está passando por melhoria em toda a sua infraestrutura, como a reforma do telhado e pintura. A reinauguração da padaria do Sítio 1 integra as comemorações pelo aniversário dos 111 anos de emancipação política e administrativa do nosso município. Segundo Walter Silva, a padaria tem capacidade para produzir 5 mil pães diariamente, atendendo assim as necessidades do programa de alimentação escolar. Na área policial aqui em Itabuna, recorde, hein? Itabuna está há 27 dias sem registro de homicídio. A população de bem aqui da cidade vive amedrontada ao andar nas ruas de nossa cidade devido às ações violentas, como tiroteios, assaltos provocados pelos bandidos, mas existe algo de bom a ser registrado. Há 27 dias, Itabuna não registra nenhum assassinato, sendo que o último crime aconteceu no bairro Núcleo Habitacional da CEPLAC, na madrugada do dia 24 de junho, no dia exatamente de São João, quando um jovem de 18 anos, identificado como Guilherme, foi executado a tiros. Este período de 27 dias, sem nenhuma execução aqui na cidade, é um novo recorde, pois o anterior era do ano de 2016, quando entre agosto e setembro, o município de Itabuna ficou cerca de 26 dias sem homicídios. Dupla de pistola rouba carro HB20 no bairro Nova Itabuna. Os assaltantes continuam cometendo assaltos em série, deixando a população atormentada. Um homem trafegava com seu carro modelo HB20 pelo bairro Nova Itabuna, quando acabou sendo abordado por dois criminosos que estavam em uma moto. A dupla sacou a pistola e anunciou o roubo. A vítima obedeceu às ordens dos bandidos e entregou o carro de placa OZQ1162. Um malandro assumiu o controle do carro e o outro fugiu da moto, tomando rumo ignorado. A vítima fez um boletim de ocorrência no complexo policial. Falamos em nome de Aruca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para deixar o seu evento mais brilhante. O pagamento é facilitado, dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele desconto à vista. Fale com Aruca Olinde no fone zap 739-8205-5364 e faça seu orçamento sem compromisso. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 49 minutos. Olha o elemento que tombou lá em Bicaraí com a Peto 63, o conhecido no mundo do crime, com várias entradas na polícia, é o Everton, vulgo Kaique Preto. Agora tem sim, mulher flagrada com submetralhadora e drogas aqui em Ilhéus, no bairro do Salobrinho. A CIPM 70, que tem o comando é do capitão Álvaro, o traficante, uma submetralhadora, drogas e munições foram apreendidas com uma mulher. O flagrante foi realizado por integrantes da Companhia 70, após acionamento do Centro de Integrado, o SICOM, número 190. As equipes foram até a rua São Benedito, no Salobrinho, verificou denúncia, tráfico de drogas, e aí a mulher estava no local, ainda tentou fugir pelo fundo da residência, quando percebeu a presença da polícia, ela foi cercada pelos PMs, e durante busca pessoal, encontrado dentro da mochila uma submetralhadora calibre 9mm com numeração suprimida. Ainda tinha um carregador, 1 quilo de maconha, 225 pedras de crack, 23 munições e ainda 2 balanças e 1 telefone celular. Contou o comandante, o capitão PM Leonardo Ávila. A criminosa e todo o material que foi apreendido, apresentado na delegacia territorial. Ela foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Olha, hoje é o aniversário de tia Edinha, 80 anos, Litorânea Norte, bairro do Malhado. Receba o abraço do Tropa de Elite e de Gugu Burg. Tia Edinha, a madame do Leopoldo. Primeira festa, dama de Leopoldo.
Festa aí pra
tia. Vai ter festa hoje na Litorânea, Gugu Burg, anunciando aqui os 80 anos da tia Edinha. Alô, abração, seu Zé.
Fala aí, Malhado, manda ali, vocês mandam um abraço pra turma aí da Pão Campestre, né? O pessoal que tá sempre ligado com a gente, fãs do Tropa de Elite, fãs do Marinho Santos e do Robertinho Scarpita. Alô, Ana, alô, Javali, central de abastecimento do bairro do Malhado, nosso querido China, também o Chico Paltoto.
Chico Paltoto, perninha do ovo, detinha do feijão.
E o Sergipe da Farinha.
O baixinho.
E a turma do caranguejo, rapaz, a turma do caranguejo.
O pescocinho
abandonou. Mandar um abraço aí.
O caranguejo é você, é o louro do caranguejo.
Um abraço, rapaz, pro louro que não é louro, rapaz, só tem o nome do louro.
O Zé Carlos, que é da associação dos feirantes, e o Afonso é do Sindicato dos Feirantes. Todo mundo aí na central, um abraço pra vocês, viu?
Grande abraço, simbora!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora.
Vamos pro telefone, última participação de hoje. Alô, bom dia! Alô, bom dia!
Bom dia,
quem tá falando?
É Dico, de Banco da Vitória.
Ô, Dico, bom dia.
Como é que vai você aí, Marinho Santo?
Tudo beleza. Meu amigo Dico, bom dia.
Me deu saudade de conversar com esses dois baluartes, com esse programa de audiência. Vocês estiveram em Dono Central, não foi?
Isso. Foi ontem.
Foi, graças a Deus. Como é que tá bonito lá?
O distrito está com aspecto de abandono, estrada precisando, né? Mas a vontade do povo, o carinho do povo é que deixou a gente mais encantado. Mas o Banco Central está esquecido, está abandonado, viu, Diego?
Graças a Deus. É onde vocês dois estiverem, pai, isso é uma alegria, leva muita energia positiva.
Legal. Porque
a pessoa que está com Deus leva tudo que é bom. Olha, Marinho, eu não vou puxar Marinho Santos e Batista, eu não vou puxar saco de ninguém. Aqui só teve um secretário do interior que foi um baluarte, foi o doutor Zé Vito, entendeu? Porque quando ele é secretário do interior, todo o interior era feito algumas coisas, entendeu? Depois que ele saiu, acabou.
Entendeu? Zé Vito.
Doutor Zé Vito, é.
Um abração.
Outra coisa,
então.
O tempo de você estar acabando,
tá acabando,
tem muita
tá
coisa a falar. Nós não temos nenhum administrador. O prefeito devia considerar o seguinte: chegar em todo interior, distrito, bairro, e ter reunião com a comunidade escolher seu representante. Porque ele não escolhe o prefeito, então o morador tem condições de procurar a pessoa representante aqui do bairro.
Cada bairro escolheria o seu administrador, cada distrito também escolheria
essa
seu administrador.
Capitão, eu dei para o vice-prefeito Nasal, que eu me dou muito bem com ele, meu amigo, como deu. Ele disse, Dico, boa sugestão.
Boa sugestão,
mas o prefeito
é
não vê isso, velho.
É porque aí está cargo, né, de indicação, aí o vereador quer indicar também o administrador.
É meu voto de Scarpita, Banco da Vitória, meu administrador é Dico.
Não.
Dico.
Não, obrigado, meu amigo.
Um abraço, Dico.
Olha, pai, eu estou aqui para ajudar. Vou dar um recado para o prefeito, se precisar de mim fazer alguma coisa, eu faço gratuito, não quero nada dele.
Beleza.
Porque ele tem que pagar umas pessoas. Não, eu quero dizer que sei administrar. Mas ele tem que ter um grupo que saiba fazer o serviço.
Verdade, Dico. Um abraço pra você, bom final de semana.
Fala, meu, fica com Deus você. Amém. E Mário Santos.
Valeu, valeu, valeu. Olha, amanhã, atenção Serra Grande, atenção trabalhadores rurais, amanhã vai ter o serviço jurídico aí do Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, inclusive com a presença aí da presidente da Câmara, a vereadora Magnoli, que é a presidente do sindicato, né, dos produtores rurais. Amanhã, a partir das 8 horas, lá na... né, na subprefeitura, Mário Santos, subprefeitura aí de Uruçuca, vai ter atendimento com advogado entendido em diversas aposentadorias a partir das 8h30 na subprefeitura de Serra Grande. E olha, no programa de segunda-feira a gente vai falar, teve um, ó, oficial de justiça tomou três carros, que estavam sendo, né, utilizados pela prefeitura. A prefeitura alugou esses carros de uma empresa, Mário Santos, toda embolada.
A empresa estava devendo prestações, rapaz, não pagava.
Você está sabendo
disso. E aí os carros foram, né?
Você está sabendo disso, né? Tomados. A notícia chegou aqui. Que vergonha, rapaz. Viu? Que vergonha, viu? Que vergonha. É, gente, vamos lá direto lá para Camacan. Paulo José está chegando. Tem um caso aí de maus tratos no Alto da Soledade. É uma senhora e daqui a pouco a gente vai entrar. Inclusive, vamos encaminhar esse caso aí ao secretário Rubem Newton, da Secretaria de Ação Social, para entrar em ação nesse caso aí, viu? Pessoal que está mandando aqui para gente. Vamos lá, Camacan chamando!
A região interligada no Tropa de...
Paulo José, bom dia, bom dia!
Trabalhadores informais nascidos em junho recebem hoje, 23, a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com número de inscrição social NIS de dígito final 5, poderão sacar o benefício. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite e a todos que nos acompanham também através do blog Paulo José. Olha, durante a visita do governador Rui Costa em Cabrália, o governador prometeu aos políticos belmontenses e a todos que ali estavam que até o final do ano a licitação da estrada Belmonte Canavieiras finalmente vai ser anunciada. A conferir. Foram identificados como Cláudio Borges da Sena, de 36 anos, popularmente conhecido como Cacau, morador de Potiraguá, e Irlan Carlos Santana Martins, de 17 anos, morador da cidade de Tarantim, os dois jovens e que morreram durante um acidente ao chocar-se contra animais soltos na pista entre as duas cidades. No final da noite de quarta-feira, na BA-270, entre Potiraguá e Tarantim, as vítimas sofreram esse grave acidente e, infelizmente, perderam suas vidas. Com o objetivo de devolver aos camacanenses o acesso aos serviços previdenciários, fazendo com que os munícipes não precisem se deslocar para as cidades vizinhas em busca do atendimento presencial, o vereador Vanilson Pacotão do Republicanos solicitou, através de requerimento, à Agência de Previdência Social em Camacan, né, a abertura dessa agência. Ele encaminhou este requerimento para o prefeito da cidade, o Paulo do Gás do Podemos, pedindo ao prefeito que se empenhe nesta luta. O prefeito, de posse do documento, disse que vai trabalhar sim, lutar, né, para que realmente consiga a reabertura do INSS desta cidade, que é polo nesta região e que atende a diversas outras. O município do porte de Camacan, com uma boa estrutura física e econômica, é inadmissível que não se tenha um posto de atendimento do INSS, fazendo com que a população se desloque para outras unidades. A agência já tem 15 meses fechada, disse o vereador Vanilson Pacotão. Um acidente envolvendo duas motocicletas ocorrido por volta das 5h30 da tarde no centro de Camacan, na Avenida João Vargens, próximo a uma escola chamada Meu Cantinho, deixou um casal ferido e uma terceira pessoa não identificada também ferida. O casal Islandro Rodrigues da Silva, 42 anos, e sua esposa Patrícia Regina, de 40 anos, que estava de carona. As vítimas foram socorridas por uma ambulância e encaminhadas para a emergência do hospital de Camacan, onde receberam os primeiros socorros. As últimas informações chegadas à redação de O Tempo Jornalismo apontam que Patrícia foi transferida em estado grave para um hospital de base em Itabuna. Olha, em Canavieiras e Santa Luzia e outras cidades da região, houve aí uma surpresa, a chegada de viaturas da Polícia Federal. E aí ficaram especulando o que seria, o que seria. Bom, nós apuramos que em Canavieiras foram 4 pessoas, em Santa Luzia uma e em Porto Seguro uma. Essas pessoas foram, portanto, abordadas pela Polícia Federal, já que fazem parte de um inquérito policial relacionados com indivíduos que fazem parte aí de uma facção com fortes indícios de terem participado de fraude contra o auxílio emergencial, tá bom? Em Canavieira, Santa Luzia, Porto Seguro, houve, portanto, aí um bloqueio de R$32.971 em um período de 25 dias, sendo que esse dinheiro foi desviado por conta dessas fraudes. A polícia, claro, segue trabalhando neste caso. Olha, a última informação que eu tenho é que na tarde da quarta-feira, às 3 horas, um corpo de sexo masculino foi encontrado em estado de avançado em decomposição numa plantação de eucalipto às margens de uma estrada que liga os municípios de Tapebi e Belmonte. O corpo estava em decúbito dorsal, trajando camisa camuflada do exército, bermuda jeans azul e possuía uma flor tatuada no braço direito. Este corpo foi encaminhado para o IML de Eunápolis. A causa da morte será investigada pela polícia. Ainda não se sabe se a pessoa morreu no local ou se o corpo foi desovado na plantação de eucalipto. Para mais detalhes, consulte o blog Paulo José. Eu trago esse caso porque a gente sabe de muitas histórias de pessoas que estão desaparecidas e de repente, né? Quem sabe não pode ser uma dessas pessoas, né? Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, valeu, bom final de semana, Paulo José. Olha, notícia de última hora chegando ontem, guarnição do segundo pelotão, Teotônio Vilela, favela do Rato. 3 indivíduos ao avistarem viatura, prenderam fuga, um deles foi alcançado e em posse encontrado material, Marinho Santos, 16 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína e mais R$40 em espécie, favela do Rato, Teotônio Vilela. Bom final de semana para todo mundo. Né? Acabou, seu Marinho Santo!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca! Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra
vamos
você!
Vamos nessa, carona, agradecendo sua audiência e a sua paciência. Tenham todos um bom final de semana. Encontro marcado segunda, se Deus quiser, a partir das 6, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nova Mistura. Vem aí, Renatinho Bad Boy, perdeu tropa? Fica zangado não, fica triste não. Podcast daqui a pouquinho liberado lá no site da Gabi e também na nossa live lá no Facebook. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Bom final de semana. Use máscara. Até segunda.
De Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.